Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 30 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvanei José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo bom na cidade do Vaticano, a temperatura neste momento, na Praça São Pedro, 27 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco nomeia novo bispo de Araçuaí, aceitando a renúncia apresentada por Dom Esmeraldo Barreto de Farias. Párocos aprofundam o tema da sinodalidade. Realiza-se desde ontem até 2 de maio em Sacrofano, nas proximidades de Roma, um encontro internacional de párocos para aprofundar o tema do último sínodo em vista do próximo. Vamos falar da participação de brasileiros. Bispos chilenos pedem paz após assassinato de 3 policiais. A presidência da Conferência Episcopal divulgou um comunicado após a notícia do sangrento atentado. E no México, Dom Rangel Mendoza, sequestrado por 2 dias, agora está hospitalizado. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. E neste 30 de abril, a Igreja recorda São Pio V. Miguel de Ghisleri nasceu de uma família nobre em Bosco Marengo, Piemonte, em 1504. Aos 14 anos, ingressou na Congregação dos Dominicanos, ordenado sacerdote, cresceu de maneira surpreendente na carreira. Foi professor, prior de convento, superior provincial. Por ter sido um enérgico instrutor doutrinário, foi feito inquisidor em Como. No ano de 1550, em Roma, foi levado ao comissariado da Santa Sé, bispo de Sutra e Nepe, cardeal com título de Santa Maria Sopra Minerva e feito inquisitor mor sob Paulo IV. No pontificado de Pio IV, tornou-se bispo de Mondovi, no Piemonte, sendo finalmente eleito papa em 1566 com o nome de Pio V. Seu governo incomodou a muitos por suas reformas, acabou com o nepotismo na Igreja e implantou muitas mudanças de âmbito eclesial, aprovadas no Concílio de Trento, restabelecendo a moral e a ascese espiritual. Combateu fortemente a reforma protestante. Reduziu substancialmente os gastos da sede Roma, foi responsável pela publicação do Catecismo Romano e ordenou o ensino da teologia tomista nas universidades. Escreveu 30 teses em defesa da cátedra de Pedro e contra as heresias de seu tempo. Com sua bula In Cena Domini, reafirmou a legitimidade e supremacia da Igreja de Roma e da cabeça visível do corpo místico, o Santo Padre. São Pio V morreu em Roma em 1572. O Papa Francisco acolheu nesta terça-feira o pedido de renúncia apresentado por Dom Esmeraldo Barreto de Farias ao governo pastoral da Diocese de Araçuaí, Minas Gerais. Foi nomeado como novo bispo o padre Geraldo dos Reis Maia, atualmente reitor do Seminário Propedêutico de Uberaba e ex-reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Padre Geraldo nasceu em 3 de maio de 1964, no distrito de Babilônia, no município de Delfinópolis, Minas Gerais. Na então diocese de Uberaba, foi ordenado diácono em 6 de agosto de 1988 e presbítero no dia 8 de dezembro do mesmo ano por Dom Benedito de Ulloa Vieira. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil enviou uma saudação ao novo bispo e agradecimento ao agora bispo emérito de Araçuaí. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, destaca a mensagem, acolhe com alegria a notícia de sua nomeação para a Diocese de Araçuaí, em Minas Gerais, e manifesta gratidão ao Santo Padre, o Papa Francisco, em continuar a oferecer pastores para o rebanho das igrejas particulares de nosso país. Um agradecimento a Dom Esmeraldo por parte da presidência da CNBB. Com olhar agradecido, fazemos memória e louvamos a Deus pelo dom de sua vocação e de seu ministério episcopal, o qual agora entra em nova fase. As igrejas particulares de Paulo Afonso, Santarém, Porto Velho, São Luís e Araçuaí puderam contar com seu zelo e dedicação ao longo dos anos de episcopato. Imigração, acolhimento e baixa natalidade. Questões importantes para o Papa Francisco abordadas nesta segunda-feira com os bispos da Sicília em sua visita a Adelimina. Entre outros temas abordados estavam questões de grande atualidade e impacto social, como os problemas que afligem a vida pastoral de cada diocese e os problemas de falta de legalidade e da máfia. Falou-se sobre o apoio aos jovens na fé e sobre a tendência da parte deles de ir embora da ilha. Falamos sobre o problema do despovoamento, porque as pessoas estão deixando a nossa ilha, infelizmente, disse o bispo de Acireale, Dom Antônio Raspante, presidente dos bispos da Sicília, à Rádio Vaticano Vatican News, numa praça São Pedro aquecida por um intenso sol de primavera. O encontro com o Papa Francisco, que ocorreu em uma atmosfera muito cordial e familiar, disse Dom Raspante, ofereceu aos bispos a oportunidade de discutir de maneira verdadeira e profunda os desafios pastorais, as oportunidades e as questões críticas que afligem a nossa bela ilha, disse ele. Foi um encontro muito longo, no qual todos os bispos puderam se expressar, ficando à vontade com Francisco, que não apenas ouviu, mas quis que todos tomassem a palavra e falassem sobre a vida de suas dioceses. A impressão que todos nós tivemos ao sair, continuou ainda o bispo siciliano, foi a de um encontro verdadeiro e fraterno com aquele que nos guia e que foi designado pela providência para guiar toda a igreja. Um encontro frutífero no qual foram discutidos projetos futuros e soluções concretas que podem ajudar a transmitir os conteúdos da fé aos jovens, como as visitas pastorais podem se tornar ainda mais eficazes e como todas as dificuldades podem ser enfrentadas com um espírito de comunhão e com o caminho sinodal. Voltamos, assim, enfatizou ainda o bispo de Acireale, às nossas comunidades com um espírito renovado e a certeza de sermos guiados com sabedoria e amor. Essas visitas, ad limina, disse ele, também são importantes para o fortalecimento da missão da igreja na Sicília. O encontro terminou por volta do meio-dia e os bispos rezaram a oração Regina Caeli com o Papa. Teve início nesta segunda-feira e se encerra no dia 2 de maio, em Sacrofano, nas proximidades de Roma, um encontro internacional de párocos para aprofundar o tema do último sínodo em vista do próximo. Cadel Greque diz que compartilhar as histórias das paróquias em sua realidade e humanidade é perceber como a providência divina ainda está escrevendo a história da Igreja hoje. No meio do caminho entre as duas assembleias no Vaticano, a de outubro passado e a próxima desse ano, que será realizada de 2 a 27 de outubro, é a vez dos sacerdotes que vivem na linha de frente do trabalho pastoral nos territórios que lhes foram confiados se confrontarem com o espírito, o método e o estilo da sinodalidade. São, portanto, párocos de várias partes do mundo que estão reunidos em Sacrofano, nas proximidades de Roma, de onde sairão no final dos trabalhos para chegar à capital e encontrar o Papa na Sala Nova do Sínodo, no Vaticano. Na manhã desta segunda-feira, na abertura do encontro internacional, as saudações introdutórias contaram com a presença e vários cardeais. O secretário-geral do Sínodo, cardeal Mário Grech, falando das histórias humanas nas quais Cristo, disse ele, está sempre presente e que são, portanto, também histórias de Deus, prosseguiu observando que as histórias das paróquias, embora com imperfeições, são também histórias de Deus. Participa, representando os párocos do Brasil, Padre Vitor Hugo, da Arquidiocese do Rio de Janeiro.
Olá, eu sou o Padre Vitor Hugo, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e nessa semana eu tenho a alegria de estar representando o Brasil no Encontro Internacional dos Párocos, em vista do Sínodo. A Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos, da Santa Sé, está promovendo esse encontro de párocos de todo o mundo. Cada conferência episcopal envia alguns representantes para participarem desse encontro. Esse encontro tem como objetivo ajudar na preparação da próxima sessão do Sínodo dos Bispos, que acontecerá em outubro. Portanto, estaremos reunidos, párocos de todo o mundo, partilhando a própria vida, a própria história, as experiências pastorais, até a próxima quinta-feira, quando terminaremos o encontro com a audiência com o Santo Padre, o Papa Francisco. É uma alegria estar aqui. Nós estamos vivendo esse clima sinodal, porque a metodologia desse encontro é muito parecida com a metodologia do sínodo, ou seja, nós somos divididos em pequenos grupos linguísticos, nos quais nós partilhamos a nossa vida, respondemos algumas perguntas e assim vamos crescendo na comunhão. O meu círculo, por exemplo, é um círculo muito bonito, de grande enriquecimento cultural, espiritual e pastoral. Tem padre de tantos lugares, das ilhas do Pacífico, padre do Iraque, padre da Bulgária, da Hungria. E eu tenho a alegria de estar dentro desse grupo, podendo partilhar assim também a minha experiência, mas também levar comigo a experiência desses irmãos de outros lugares, tão distantes da minha vida, do meu ministério, mas que podem contribuir muito com a minha paróquia, com a minha diocese. Estou muito alegre de estar aqui, muito feliz de poder viver esse momento sinodal com a Igreja Universal, levando essa experiência para a minha igreja local. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de crescermos sempre mais na sinodalidade e na comunhão.
Vítima de sequestro por 2 dias, acabou sendo encontrado em um hospital, onde foi parar em circunstâncias ainda não conhecidas. Foi o que aconteceu com Dom Salvador Rangel Mendoza, bispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, no estado mexicano de Guerreiro. Depois de dar o alarme sobre seu desaparecimento, algumas horas mais tarde, durante a tarde, horário local, a Conferência Episcopal Mexicana informou que o bispo foi localizado e está no Hospital Geral Dr. José Parres, pertencente ao Sistema de Saúde Pública do Estado de Morelos, na cidade de Cuernavaca. Por sua vez, o promotor de Morelos, Uriel Carmona, disse à mídia mexicana que o bispo teria sido vítima de sequestro. O promotor também mostrou à mídia local uma fotografia enviada para seu celular mostrando o bispo no hospital. Estamos profundamente gratos, escreveram os bispos sem acrescentar detalhes sobre as causas do desaparecimento, a todas as autoridades e pessoas que colaboraram na busca por ele. Assim que tivermos mais informações sobre seu estado de saúde e as circunstâncias de seu paradeiro, as divulgaremos oportunamente. Convidamos a comunidade católica e a sociedade em geral a manter o bispo Rangel Mendoza em suas orações, rezando por sua rápida recuperação. O bispo Rangel Mendoza é bem conhecido no país por seus esforços não convencionais em colocar-se como mediador entre grupos do crime organizado e comunidades locais, vivendo em um dos territórios mais expostos a confrontos entre grupos do crime organizado e cartéis do tráfico de drogas. Em várias ocasiões, o bispo, observando a ausência do Estado no território, dialogou diretamente com membros do crime organizado para buscar soluções pacíficas para a violência e proteger a população, obtendo até mesmo alguns resultados na pacificação de algumas áreas. Há algumas semanas, Dom Rangel revelou que estava recebendo ameaças de morte.
Música. A presidência da Conferência Episcopal do Chile divulgou um comunicado após a notícia do sangrento atentado que causou a morte de 3 policiais na província de Arauco, centro-sul do país. Recordando a mensagem que o Papa Francisco dirigiu ao povo chileno em janeiro de 2018, os bispos do Chile reagiram com dor e comoção ao assassinato de 3 policiais dos Carabineiros do Chile, que no sábado 27 de abril caíram numa emboscada ao longo de uma estrada e foram baleados e queimados dentro de um veículo. Diante da brutalidade do crime ocorrido próximo à cidade de Cañete, na região de Biobío, a presidência da Conferência Episcopal Chilena emitiu um comunicado pedindo a paz no país. Façamos nossas as palavras que o Papa Francisco nos dirigiu há alguns anos em Temuco, quando nos convidou à unidade na diversidade, que não pode ser construída com base na violência e na destruição, que, em última análise, exigem o preço de vidas humanas, porque a única coisa que isso desperta é mais violência e divisão, gerando uma espiral de dor sem sentido, escrevem os bispos. O ataque terrorista ocorreu na província de Arauco, onde existe uma extensa atividade florestal, enquanto grupos radicalizados que afirmam representar as reivindicações do povo mapuche exigem a devolução de suas terras ancestrais. A tensão arrasta-se há décadas e a violência armada, marcada por ataques incendiários perpetrados por grupos do crime organizado, aumentou de tal forma que a área esteve sob estado de emergência constitucional nos últimos 2 anos. Isto implicou, entre outras medidas, uma maior presença policial e a colaboração das Forças Armadas para garantir a segurança dos habitantes. O sargento Carlos Cisterna Navarro e os cabos Sérgio Arevalo Lobos e Misael Vidal Cid realizavam essas tarefas de proteção e tutela dos cidadãos quando foram atacados por volta de 1 hora da manhã. Por este motivo, as condolências dos bispos foram dirigidas às famílias dos falecidos e aos Carabineiros do Chile, instituição que, no momento do ataque, comemorava seus 97 anos de fundação. Em sua mensagem, os prelados também formularam um apelo imperioso às autoridades e aos funcionários públicos para que procurem acordos e medidas que favoreçam o bem comum da nação e lutem contra o crime que ceifa vidas inocentes e causa tantos danos a todo o país. Os bispos pediram ao povo fiel para ser instrumento de paz e de misericórdia. A declaração, que termina pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, foi assinada pelo presidente da Conferência Episcopal do Chile, Dom René Reboledo, bispo de La Serena, e pelo secretário-geral, Dom Sérgio Pérez de Arce Ariagada, bispo de Quilan.
Que esses dias que vocês estão vivendo sejam realmente uma ocasião propícia para redescobrir a força motriz do Espírito Santo no caminho da evangelização, mas, sobretudo, a obediência que lhe é devida para seguir os caminhos que ele indica à Igreja, para ser ainda hoje, com o Evangelho, sal da terra e luz do mundo. Esse foi o apelo dirigido pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, aos mais de 8 mil participantes da 46ª Convocação Nacional de Cenáculos, grupos e comunidades da renovação no Espírito Santo, que terminou no último dia 28 de abril em Rimini, na Itália. Essa responsabilidade que uma pessoa batizada não pode delegar a ninguém deve ser para cada um de vocês uma verdadeira vocação a ser seguida e uma missão a ser vivida, continuou o cardeal em seu discurso no dia 27. O caminho da evangelização permite que os discípulos de Cristo sejam testemunhas de um anúncio que os envolveu, tanto que eles querem compartilhá-lo com todos, para que a alegria do Evangelho enche os corações daqueles que o acolhem. É claro que evangelizamos, assumimos a missão porque Jesus nos disse para fazê-lo, disse Parolin, mas Nos tornamos evangelizadores somente quando sentimos que há uma urgência dentro de nós, um fogo que queima dentro de nós, e sentimos a necessidade urgente de transmiti-lo aos outros. Se de fato todos os filhos da Igreja sentissem essa necessidade, continuou o cardeal, conseguiríamos incendiar realmente o mundo, como fizeram os primeiros cristãos. Segundo o secretário de Estado, devemos acolher dentro de nós a força do Espírito para fazer com que nossa voz seja ouvida por Deus, de maneira coerente e eficaz. Não sabemos o que e como pedir quando estamos diante de Deus, e é por isso que o Espírito intercede por nós. Ele realmente atua como uma ponte entre nós e o Pai. Na oração, Ele é o mediador e pede o que é melhor para nós, fazendo isso na linguagem de Deus, que é a do amor. A descoberta de nossa fraqueza em não saber como rezar não deve, de forma alguma, levar ao desânimo. Pelo contrário, precisa se tornar uma experiência de louvor, de ação de graças, porque o Espírito vem em nosso auxílio. O cardeal Pietro Parolin concluiu seu discurso expressando a expectativa de que o próximo jubileu possa ser uma ocasião, um kairós que Deus nos oferece para voltar a Ele, para redescobrir o ardor do Evangelho, para saborear novamente a esperança e nos preparar para acolher a presença de Deus em nós, para vencer o mal em todas as suas formas e para nos tornarmos testemunhas da luz e do amor. Dom Martinelli, Educação Interreligiosa, um ato de esperança e investimento no futuro. O bispo Paulo Martinelli, no encontro Convocação de Campeões Educação Ética para contribuir com a cidadania global e construir sociedades inclusivas e pacíficas. O encontro, promovido pela Unesco, pelo Conselho de Anciãos Muçulmanos, pelo Comitê para a Fraternidade Humana e por outros órgãos, foi realizado em Abu Dhabi entre os dias 23 e 25. No seu discurso, disse: recentemente, o secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, afirmou que o ato de educar é sempre um ato de esperança. Investir na educação das novas gerações significa investir no futuro. Todos os pais, de fato, desejam transmitir a seus filhos não apenas comida e abrigo, mas, acima de tudo, o sentido último da vida, os valores éticos e espirituais que podem guiar seu futuro e torná-los verdadeiros cidadãos capazes de enfrentar o futuro com coragem e serenidade. Nessa perspectiva, continua Dom Paulo, a dimensão religiosa é uma parte absolutamente constitutiva da experiência educacional. A religião, de fato, penetra no coração da experiência antropológica, pois diz respeito ao relacionamento de cada pessoa com Deus, a fim de colaborar com todas as pessoas de boa vontade para uma sociedade mais humana e fraterna. Falar de educação interreligiosa, continua ele, introduz um novo conceito que está crescendo na consciência dos povos e das religiões. Nesse sentido, é fundamental mencionar o documento sobre fraternidade humana assinado aqui em Abu Dhabi por Sua Santidade o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, Sua Eminência Dr. Ahmed Al-Tayyib. Esse documento, sem dúvida, marca um novo capítulo na história das relações interreligiosas e representa uma ferramenta valiosa para a educação interreligiosa. Com o mais profundo respeito pela diversidade, as religiões são chamadas a um caminho compartilhado no qual os fiéis de diferentes crenças aprendem a conhecer e respeitar reciprocamente, promovendo juntos valores éticos e espirituais para o bem da humanidade. A educação interreligiosa, continua Dom Martinelli, implica, antes de tudo, o reconhecimento de que todo ser humano é um ser religioso, criado para se relacionar com Deus e com os outros na busca do bem comum. Uma experiência educacional autêntica deve formar no sentimento religioso, ou seja, na referência constitutiva ao Deus transcendente, todo-poderoso, misericordioso e criativo, que deseja que todos os fiéis se tratem como irmãos e irmãs. As escolas públicas que o Vicariato Apostólico administra nos Emirados Árabes Unidos pretendem ser uma humilde contribuição para essa educação interreligiosa que treina as novas gerações na colaboração e na solidariedade entre todos. As religiões têm a tarefa comum de lembrar à humanidade da necessidade de cuidar das dimensões religiosas e éticas da vida. Sem Deus, o ser humano se torna desumano. E como afirma o documento de Abu Dhabi, a forte convicção de que os verdadeiros ensinamentos das religiões nos convidam a permanecer ancorados nos valores da paz, a defender os valores do conhecimento mútuo, da fraternidade humana e da coexistência comum, a restabelecer a sabedoria, a justiça e a caridade, e a despertar um senso de religiosidade entre os jovens, a fim de defender as novas gerações do domínio do pensamento materialista, do perigo das políticas de ganância, do lucro desmedido e da indiferença, baseadas na lei da força, e não na força da lei. Em conclusão, destaca ainda Dom Martinelli, se toda experiência educacional autêntica é um ato de esperança e um caminho para o futuro, a educação interreligiosa comunica uma esperança ainda maior para toda a humanidade.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. A gente volta amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.